Meus irmãos, nós, não sei se os irmãos vão se recordar, mas nós estávamos estudando pelas manhãs, quando eu estava aqui na EBD, nós estávamos estudando a vida de Elias, desde antes da pandemia. Nós estávamos correndo aí o livro de 1 Reis, versículo por versículo, o primeiro livro de Reis, versículo por versículo. Então já vamos abrir a Bíblia lá, em 1 Reis, no capítulo 19. Nós não vamos estudar o capítulo todo hoje, mas é o capítulo que nós vamos iniciar aí, pelo menos, os primeiros 8 versículos, se tudo der certo. Nós começamos a estudar a vida de Elias antes da pandemia, estudamos aí desde o capítulo 17, muitas pessoas chegaram aqui na igreja depois da pandemia e talvez não tenham pego aí os primeiros estudos, mas todos estão disponíveis lá no nosso canal. Então nós estudamos aí desde o capítulo 17, versículo 1, que é quando Elias aparece. Nós percorremos aí versículo por versículo o capítulo 17, capítulo 18 e agora chegamos no capítulo 19. O departamento infantil, sob o pastor Isaac, durante a pandemia, eles estudaram a vida de Elias também inteira. Também pegaram aí em, acho que 40 aulas, 50 aulas, alguma coisa assim, pegaram a vida de Elias também, essas aulas cobriram aí a vida de Elias, é claro. Para o departamento infantil, para o público ali do departamento infantil, de modo mais conciso, mais objetivo. Nós estamos indo aqui versículo por versículo. Então nós chegamos aqui no capítulo 19, se você não está localizado aí, o que está acontecendo aqui no capítulo 19, nós já vamos nos localizar, nós já vamos nos situar aqui na narrativa, para que nós entendamos o que está acontecendo. Os irmãos devem se lembrar, como nós já falamos várias vezes aqui, que o ministério de Elias, a narrativa do ministério de Elias é marcada por polêmicas. E polêmica não é o assunto da vacina, não é esses assuntos polêmicos, não é isso. Polêmica, na terminologia bíblica, técnico, termo técnico, polêmica é um embate entre divindades. É quando Deus de Israel desafia e, obviamente, vence os deuses pagãos. E toda a história de Elias, também de Eliseu, é marcada por polêmicas aí em 1 Reis, mostrando que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Não existe Baal, não existem outros deuses, eles são incompetentes. Nós até brincamos aí nas exposições anteriores que Baal, que era o Deus da chuva, não conseguia dar chuva. Baal, que era o Deus do fogo, ali dos trovões, não mandava fogo. Então Baal podia passar no RH, pegar sua demissão e ir embora, porque ele era um incompetente como divindade ali que os israelitas estavam adorando. Deus Israel era o Deus verdadeiro. E lá no capítulo 17, quando nós começamos a nossa exposição, nós vemos que Elias ora, vem uma seca muito forte, e durante esse período de seca, esses 3 anos e pouquinho aí de seca, Deus sustenta Elias. Deus sustenta Elias milagrosamente, e por meio de corvos ali que davam alimento para Elias, e também Deus conduz Elias para fora do território de Israel, ali na região da casa da viúva de Sarepta, da viúva Sarepta, nós conhecemos, estudamos já essa história, e ali nós vemos aquele famoso episódio onde o azeite não acaba, ela e o seu filho ali têm alimento, Elias também se alimenta ali, fica um tempo naquela casa, o filho dessa mulher morre, Elias ressuscita o filho da viúva Sarepta, tudo mostrando que Deus é o verdadeiro Deus, Baal não, Baal era um incompetente em todos os sentidos, inclusive no território no qual ele deveria atuar, ele era um incompetente. Elias volta dessa região mais afastada de Israel, e fala para Acabe, olha, agora é a hora que o bicho vai pegar, porque vai vir chuva. Mas essa chuva vem mediante um desafio que nós já estudamos, que é o desafio que está aí no capítulo 18, melhor. Essa chuva vem depois desse desafio, que é o famoso episódio de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Episódio que toda criança aí já aprendeu na escolinha, na EBF, escola bíblica. Episódio muito famoso e realmente muito grandioso, onde os profetas ficam ali tentando invocar Baal o dia inteiro, não conseguem, a oferta fica lá, esperando, juntando mosca lá, fica o dia inteiro se cortando, fazendo danças e tal. Elias vai com uma simples oração, Deus envia fogo, consome aquela oferta, e então aqueles falsos profetas são mortos. Elias sobe ao monte, ora a Deus, agora vem a chuva, aquele famoso episódio também, da pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, né? O servo ali de Elias dá essas informações para ele, e Elias fala, olha, corre agora, porque vai vir chuva forte depois de anos de seca. Lembre-se que numa cultura agrícola como era Israel, agropastoril, a seca de 3 anos era o fim do mundo, era o apocalipse ali. A bolsa de Israel foi lá embaixo, era terrível em todos os aspectos, sociais, políticos, econômicos, era o caos essa seca. Depois de mais de 3 anos, Elias ora, então, depois desse episódio do Monte Carmelo, e Deus envia uma chuva forte. E o povo parece que despertou da idolatria. O povo fala, não, agora realmente nós serviremos a Deus. O Senhor é Deus. Elias fala, opa, agora é a hora. Vai lá, mata os falsos profetas, fala para Acabe, corre para o seu palácio, porque a chuva vai vir forte aí. E Elias está empolgado, agora é o momento da revolução, agora a idolatria vai ser banida de Israel, é o momento. Agora o povo idólatra vai se arrepender, retornar aí o culto a Deus e vai dar tudo certo. E então nós chegamos no capítulo 19, que é um grande balde de água fria em Elias. Ou pelo menos no primeiro momento, parece um grande balde de água fria. Porque toda essa revolução espiritual, essa renovação, esse arrependimento, esse avivamento, parece que vai por água abaixo. Então vamos ler aí o capítulo 19, nós vamos ler o capítulo todo, na verdade dos versículos 1 até o 18, mas hoje nós estudaremos só os versículos 1 ao 8. Mas eu quero ler o capítulo quase todo, né, até o versículo 18, para apresentar o que vai aparecer aí na tela, que é essa mensagem central aqui. Enquanto estamos estudando, ali está do 1 ao 7, mas é do 1 ao 8 ali em cima, tá? Enquanto estamos estudando, lendo esse texto, nós precisamos ter em mente aquela mensagem central ali, que a oposição do ímpio não impede a ação de Deus. Nós vimos que Elias foi vitorioso, o povo parece ter despertado, mas vai acontecer uma oposição forte aqui no capítulo 19. E essa oposição é esse balde de água fria que nós falamos. Parece que Israel não vai se arrepender, parece que Israel não vai sair da idolatria. Então nós precisamos ler o capítulo tendo isso aqui em mente. Dos versículos 1 até o 18, a mensagem central é essa. A oposição do ímpio não impede a ação de Deus. E dos versículos 1 ao 8, que nós vamos estudar hoje, nós vemos aquela parte de baixo ali. Mas daqui a pouco eu volto ali. Vamos ler aqui o texto para nós entendermos o que foi esse balde de água fria que Elias experimentou aqui. Veja lá, 1 Reis 19 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sissil tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então aqui está o trecho maior que envolve, que expressa essa mensagem central. A oposição do ímpio não impede a ação de Deus. Por quê? Elias, diante da reação de Jezabel, ele fala: acabou. A revolução espiritual teve seu fim. E ele vai então para Horebe e lá Deus mostra: não, na verdade, o trabalho que começou com você, ele vai continuar depois de você. O meu trato com Israel, a disciplina com esse povo idólatra, não vai parar em você. Você pode ter começado, dado start, a fagulha, a centelha para isso aí, mas o trabalho vai continuar depois de você, inclusive por outras mãos. Você vai deixar um profeta e você vai ungir também outros políticos, aí outros reis, que darão cabo do meu plano para com Israel. E isso nos conduz ao longo do livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, para o momento fatídico em que Israel vai para o cativeiro. Ali é o momento onde toda a idolatria do povo finalmente é punida de maneira mais severa. Eles abandonam sua terra, são levados cativos, isso lá no livro de segundo Reis. E a gente percebe então que isso aconteceu de acordo com a narrativa de Reis por conta da idolatria do povo. Ou seja, o que parece aqui uma derrota para Elias, algo que o desmotiva, ele fica sem chão. O mundo de Elias cai aqui, ele fala: poxa, depois de tudo isso agora a coisa vai falhar? Nadei e morri na praia? Deus fala: não, você não está vendo o que vai acontecer depois. Então eu vou te dar diretrizes para o que você deve fazer. E aí vem a sequência do texto, que em outra ocasião oportuna nós estudaremos. Mas olhando para os versículos 1 a 8, nós percebemos três marcas da batalha pela fidelidade a Deus. É claro que essa batalha pela fidelidade a Deus, nós temos em mente também olhando para tudo que já estudamos de Elias, tudo que já aconteceu e que eu resumi agora há pouco. O sustento que Deus deu a Elias enquanto ele estava isolado, os episódios ali naquela região ali da viúva Sarepta, o embate no Monte Carmelo, tudo isso mostra a batalha de Elias pela fidelidade a Deus. Elias, como ali o profeta maior, ali o grande profeta de Israel, ele está chamando o reino do norte ao arrependimento, falando: vocês precisam retornar à aliança. Vocês precisam abandonar Baal, abandonar a idolatria e retornar à aliança. Essa é a batalha pela fidelidade a Deus. E nessa batalha, nós vemos aqui nos versículos 1 a 8, três marcas. Então os irmãos vão me acompanhar aí e perceber essas três marcas. Quais são essas marcas? Em primeiro lugar, a incisiva ameaça dos ímpios. Os ímpios não se opõem a Elias, aqui em Jezabel especialmente, né? Os ímpios não se opõem a Elias, aos servos de Deus, apenas com palavras. Os ímpios ameaçam severamente, incisivamente. E nós, como crentes, somos ameaçados hoje também. Existem ameaças reais para nós. No nosso contexto brasileiro, talvez essas ameaças sejam mais veladas, sejam ameaças de cunho mais social, não há uma ameaça em termos de vida, nós não corremos risco de vida aqui, por enquanto. Mas em outros países, nós veremos hoje, o bicho pega. Em outros países, essa ameaça que Elias experimentou aqui é uma ameaça constante e real. Então, a primeira marca pela batalha à fidelidade a Deus é a ameaça incisiva dos ímpios. Se você quer ser crente, esteja preparado para receber ameaças. Elias recebeu ameaças e os servos de Deus recebem ameaças também, em maior ou menor grau. Nós vamos ver isso. Outra marca da batalha pela fidelidade a Deus é o eventual abatimento do servo de Deus. Muitas vezes nós olhamos para Elias e pensamos: ah, Elias foi um pouco dramático aqui, né? Meio covarde, fugiu, que drama, falou, pediu para Deus tirar a vida dele. Poxa vida, que papelão, né, Elias? Não precisava tudo isso daí, né? Tem que ser mais corajoso e tal. Isso me parece algo um pouco precipitado, uma conclusão um pouco precipitada. Porque nós vemos ao longo da Bíblia que os servos de Deus às vezes se abatem. diante de um balde de água fria como esse que aconteceu aqui, Elias ficou abatido, é natural isso. E nós, como servos de Deus, precisamos entender que a dinâmica da vida cristã envolve altos e baixos, envolve abatimentos, envolve momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza, de frustração. Nós, como crentes, não somos super-homens. Nós não somos hiperpoderosos e nunca nos frustramos, nunca nos abalamos, nunca nos entristecemos, nunca nos abatemos. O que acontece é que com Elias é uma experiência que diz respeito a todos nós, em maior ou menor grau, em algum momento da nossa vida. E a terceira marca que aparece ali é o constante sustento do Senhor. Apesar do balde de água fria, apesar do abatimento de Elias, apesar da oposição dos ímpios, nós aprendemos que Deus continua sustentando milagrosamente Elias. Deus já sustentou Elias antes e continua sustentando Elias agora. Então isso serve de encorajamento para Elias, falando assim: olha Elias, você passou por tudo isso, mas eu não te abandonei. Essa oposição não é algo que mostra que eu te desamparei ou que Israel fugiu do meu controle. Pelo contrário, eu continuo te sustentando, provendo tudo o que você precisa, de maneira milagrosa, inclusive, para que você lembre que eu estou com você. E o meu plano continua ali sem mudar um centímetro, continua em andamento, em processo de execução. Então, olhando aí para essas três marcas, vamos caminhar versículo por versículo aí, até onde o tempo nos permitir, no capítulo 19, nos versículos 1 a 8. Então vamos ver aí a primeira marca da batalha pela fidelidade a Deus, tendo em mente a nossa mensagem central: a oposição do ímpio não impede a ação de Deus. Nesse primeiro momento, nós não vamos ver a ação de Deus vai ficar em maior parte para o próximo estudo. Mas nesses primeiros versículos nós vemos bastante da oposição do ímpio, que é ali um componente da nossa mensagem central. Vamos lá então? Estão comigo? Podemos caminhar? Então vamos, se localizem aí no texto, mantenham essas informações todas em mente e vamos caminhar aí. Vamos começar falando da incisiva ameaça dos ímpios, que está aí nos versículos 1 e 2. 1 Reis 19, versículo 1 e 2 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Acabe, vocês devem se lembrar, era o terrível rei de Israel, que casou com Jezabel, que era uma mulher terrível também. Ela era uma sidônia, né? Então você já vê que o nível de comprometimento de Acabe com Deus era zero. Ele ainda se casa com uma mulher pagã, a coisa piora. A coisa piora a níveis assim estratosférico. Inclusive, o Estado, sob Acabe e Jezabel, financiava os profetas de Baal. Se os irmãos olharem o capítulo 18, versículo 19, os irmãos vão ver o nível aí de comprometimento de idolatria que Acabe e Jezabel tinham. Aí, consequentemente, todo o povo de Israel. 1 Reis 18, 19, nós vemos assim: Agora, pois, é Elias falando, agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Financiamento estatal para a idolatria. Aqui, ó, nós estamos financiando a idolatria. Nós já estudamos como isso é real ainda hoje em estudos passados. Nós não temos tempo aqui para rever. Se você não se recorda ou não viu, você pode procurar as aulas anteriores ali no YouTube. Mas Acabe e Jezabel tinham esse perfil. Jezabel era uma mulher terrível. Jezabel era uma mulher não apenas idólatra, como uma mulher má. E Acabe, nós sabemos, era um banana. Acabe, nós sabemos, era um Zé Mané. Ele mais pra frente, ele vai chorar porque ele quer uma vinha. Ah, eu quero uma vinha, eu quero uma vinha. Vinha de Nabote, eu quero uma vinha, eu quero uma vinha. Jezabel vai lá, mata o camarada para dar a vinha pro maridinho Dodói ali. Então, Acabe era um banana e Jezabel era uma mulher má. Esse é o casal que Elias está diretamente combatendo. E eles são o foco dessa ameaça que nós vamos ver. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Os irmãos devem lembrar que depois do desafio lá no Monte Carmelo, no capítulo 18, a todos os profetas, o povo, Elias, todos os profetas de Baal são levados ali ao riacho e eles são mortos à espada. O que é interessante notar no que acontece aqui com Acabe é que o texto fala que Acabe conta tudo para Jezabel. Então, no primeiro momento, nós olhamos e falamos, ah, Acabe não foi seletivo, Acabe contou tudo o que aconteceu. Mas olhando para o texto, parece que Acabe dá uma ênfase. Qual parece ser a ênfase de Acabe? É no milagre que aconteceu no Monte Carmelo? É no fato de Deus, Javé, ter se manifestado ali em fogo e o Baal não ter aparecido em cena? Parece que é essa ênfase que Acabe dá aqui? Não. Parece que qual é a ênfase que Acabe dá? O texto fala que ele contou tudo o que aconteceu e ele contou um tudo especial. No texto, no nosso texto em português, não há essa ênfase tão forte. Mas no hebraico há uma ênfase em tudo. Acabe contou tudo e tudo que diz respeito a quê? A informação de que todos os profetas foram mortos à espada. Quem financiava os profetas? Jezabel. Então a patrocinadora vai ficar feliz ou alegre? Vai ficar feliz ou triste com essa notícia? Peraí, eu patrocino os profetas aqui, eles têm lá a escuderia de Jezabel ali na camisa lá, e esse profetinha vai lá e mata todos eles? Então parece que Acabe não foi seletivo, mas ele foi enfático em um detalhe. Tudo aquilo aconteceu, mas os profetas perderam o pescoço. Veja a sequência, o que acontece então? O que Jezabel responde a isso? Versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aqui Jezabel fez uma ameaça de morte, bem severa a Elias. Ela fala assim: olha, é o seguinte, os deuses podem me fazer o que quiser. Eu estou jurando pelos deuses. Essa é a ênfase aqui, é um juramento, é um voto. Eu estou jurando pelos deuses que amanhã, dentro de 24 horas, amanhã, a esta hora, a tua cabeça vai estar numa bandeja. E essa ameaça de Jezabel é uma ameaça real. Por que nós sabemos que essa ameaça é uma ameaça real? Porque se os irmãos voltarem para o capítulo 18, no versículo 4, os irmãos verão que Jezabel já fez isso com outros profetas. Jezabel já tinha matado muita gente já. Olha lá o capítulo 18, versículo 4. Versículo 3. Acabe chamou Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Quem exterminava os profetas? Jezabel. Essa carrasca, essa mulher terrível, ela tinha poder estatal, ela tinha o apoio do marido, do povo idólatra, ela tinha a faca e o queijo na mão para pegar a cabeça de Elias e trazer numa bandeja. Então ela faz essa ameaça aqui. Era uma ameaça real, não era só da boca para fora, não era só uma ameaça genérica, assim, aquela coisa, ó, você fica esperto. Não, era direto, eu vou te matar, assim como você matou os profetas e assim como eu já matei outros antes de você. Não é você, profetinha, que vai me impedir de executar aqui os meus planos para Israel, os meus planos idólatras para Israel. Então era uma ameaça real. Mas nós percebemos também que era uma ameaça cega. Por que uma ameaça cega? O que eu quero dizer com uma ameaça cega? O texto fala que Acabe contou tudo o que aconteceu no Monte Carmelo para Jezabel. Tudo o que aconteceu no Monte Carmelo, na chuva, tudo aquilo. E certamente Jezabel soube que os profetas de Baal deram vexame. Se Acabe contou tudo, é porque ela sabe que a dinâmica ali dos profetas de Baal não funcionou. E a dinâmica que funcionou foi a simples oração de Elias e a restauração de um pequeno altar ali de pedras. Isso funcionou. Os deuses, os profetas de Baal, não. Isso não funcionou. Nós percebemos que é uma ameaça cega porque Jezabel ignora a ação de Deus. Ela ignora o que Deus fez no Monte Carmelo. Ela ignora o que Deus fez no Monte Carmelo e mais, ela ignora a chuva. Porque no começo do capítulo 18, o Acabe tem que sair do palácio para buscar água para os animais dele. A seca está muito grande. Israel tá na penúria, a coisa está feia ali. Finalmente Deus manda a chuva. Era um motivo de gratidão para Jezabel. Você fala, não, agora não é possível. Agora Acabe e Jezabel vão cair na real. Poxa, 3 anos de crise, 3 anos de seca. Não é possível que eles vão ficar obstinados nisso, mas é o que acontece. Jezabel fica obstinada apesar da ação de Deus. E isso nos ensina uma lição importante. Prestem atenção. Milagres não trazem arrependimento. Manifestações especiais do poder de Deus não trazem arrependimento. E Jezabel é a prova viva. Agora não mais viva, que ela já morreu, né? Mas aqui no texto ela estava viva ainda, que ela vai morrer depois de um jeito bem trágico. Mas ela é a prova viva de que milagres ou a ação poderosa de Deus, a manifestação poderosa de Deus, não promove arrependimento. Se vocês se lembrarem da história de Rico e do Lázaro, os irmãos verão um pouco disso. Abre lá comigo em Lucas 16, para nós fazermos aí uma conexão com esse ponto. É importante nós lembrarmos disso, porque muitas vezes é muito comum nós interagirmos com pessoas tipo Jezabel. Pessoas duras, idólatras, pessoas que são más. Na nossa família, faculdade, trabalho, às vezes nós interagimos com pessoas assim. E aí nós recebemos a notícia, poxa, tal pessoa está com câncer. O que a gente pensa? Ah, agora é a hora da pessoa cair na real. A pessoa cai na real? Sempre? Não. Aí a pessoa é curada. Nossa, um milagre aconteceu. Olha, que bom. O que a pessoa faz? Ela vai para a igreja ou ela volta para o boteco? Volta para o boteco. Porque a ação poderosa de Deus, os milagres, não produzem arrependimento. Não adianta. Quem produz arrependimento? O Espírito Santo, só. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que dá o arrependimento, só. Só Ele. Os milagres, as ações miraculosas não fazem isso. Olha a história aí do Rico e do Lázaro, a história que Jesus conta. Em Lucas 16, versículo 19. Nós não vamos ler o texto inteiro, mas nós vamos ler a partir do versículo 27. Olha só. Então, o rico e o Lázaro morreram. O rico, um pagãozão. O Lázaro, um mendigo fiel a Deus. Certo? Beleza. Chegou ali, o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu, num banquete ali com Abraão. Legal. O rico está vendo Lázaro. E olha o que ele fala aqui no versículo 27, falando para Abraão, né? Versículo 27, Lucas 16, 27. Então, replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Milagre tem poder para converter alguém? Milagres convertem alguém? Não? Jezabel se converteu? Virou uma serva de Deus? Vaso de bênção? Não. Continuou lá, pagã, com mais ódio ainda de Elias agora. Na verdade, o milagre aqui teve efeito oposto. Ao invés de amolecer o coração de Jezabel, tornou o coração dela mais duro. É o efeito oposto. E nós vemos que as maravilhas que Deus opera ao longo da Bíblia, muitas vezes têm justamente esse efeito. Vocês lembram do faraó do Egito? Vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo ali, o que, que o faraó fez? Não, ó, tem razão, desculpa aí, primeira praga, poxa, queimou o filme, nada a ver, não, vamos, pode ir lá. Foi isso que ele fez? Não, coração mais duro ainda, endurecido. Porque milagres não promovem arrependimento. Então nós precisamos ter cuidado. Por quê? Como eu disse, muitas vezes nós interagimos com algumas pessoas e achamos que algum milagre vai converter aquela pessoa. Essa não deve ser a nossa esperança, essa não deve ser a nossa pregação. Nós devemos crer que o Espírito Santo é que converte, é que traz o arrependimento. Então, qual deve ser a nossa postura? Esperar um milagre de Deus para que aquela pessoa creia? Não, é pregar o Evangelho, é isso. É só isso. E é o Espírito Santo que trabalha ali. Porque Jezabel soube de tudo aquilo, Acabe viu tudo aquilo, o povo viu tudo aquilo, aquele grande embate no Monte Carmelo, e eles não se moveram uma vírgula na direção da fidelidade a Deus. Então nós vemos aqui uma ameaça cega, porque ela está cega à ação de Deus. Ela não se arrepende obstinadamente. Essa é a marca dos ímpios. Eles veem a ação de Deus e o coração endurece. Por mais maravilhoso, grandioso que seja, o coração endurece. Vocês conhecem gente assim? Conhece? Gente que às vezes já viu coisas maravilhosas acontecerem e a pessoa continua obstinada ali? Comum, né? Isso aí é mato. Todo incrédulo é assim. Todo incrédulo é assim. Mas nós estamos vendo aí essa ameaça incisiva, né? E é uma ameaça vingativa também. Porque Jezabel fala, eu vou fazer com você como você fez com os profetas. Então a gente percebe um tom vingativo nas palavras de Jezabel. Essa mulher era o cão. Essa mulher é terrível, terrível. Talvez uma das mulheres mais terríveis da Bíblia. Tem outras mulheres que competem com Jezabel na Bíblia. Tem mulher ruim na Bíblia, né? Mas Jezabel está ali numa disputa acirrada como a pior de todas. Mas a gente percebe aí essa ameaça da parte dela. Uma ameaça real, vingativa e cega. Pergunta, nós como crentes sofremos ameaças dos ímpios também? Hoje, nós como crentes sofremos ameaças? Sim ou não? No nosso contexto é uma ameaça um pouco mais velada, né? É uma ameaça mais social. A grande ameaça do momento é nós sermos cancelados, não é? Agora é a palavra, né? Você ser cancelado. Se você falar alguma coisa que vai contra aí a massa, você é cancelado. Então é a nossa ameaça, né? Essa semana passada, eu tenho publicado algumas coisas aí no Facebook, no Instagram, sobre o movimento pentecostal, e eu recebi uma ameaça do meu Instagram ser derrubado. Tá? Vamos denunciar a página do pastor Nicolas para derrubar a página dele. É uma ameaça. Tá? Claro, nem se compara com a ameaça que Elias sentiu aqui. Mas é uma ameaça a nível social, é uma ameaça que nós experimentamos. Né? E o próprio Senhor Jesus já tinha alertado os seus servos de que a ameaça viria. E não só a ameaça, como a perseguição de fato. No caso dos ímpios, não é cão que muito, muito ladra não morde, não. No caso deles, eles ladram e mordem mesmo. Os ímpios perseguem, ameaçam e perseguem. Olha só o que Jesus disse em João 15. Abre lá rapidamente comigo. João, capítulo 15. Nós precisamos manter isso em mente, porque tem crente que pensa que a vida é tranquila, a vida cristã não tem problema, a vida cristã não tem perseguição, a vida cristã não tem ameaça, e tem. O que acontece com Elias é um protótipo, é um exemplo do que acontece com a gente. E em menor ou maior grau, claro, né? Mas olha lá o que diz João 15, versículo 18, olha só. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Os líderes ali judeus, os maus líderes ali, eles perseguiram Jesus? Muito, né? A ponto de matá-lo, não é? É uma perseguição, uma ameaça que se concretizou num homicídio. Eles são culpados disso. E Jesus fala aqui, olha, se me odeiam, eles vão jogar confete em vocês? Lógico que não. Eles vão odiar vocês também. É evidente isso. Né? Olha outro texto aí, Mateus capítulo 10. Outro texto que mostra essa realidade que nós temos de estar familiarizados. Nós, como crentes aqui no mundo, nós sofremos perseguição, ameaça. Não tem jeito. Nós não somos populares. O cristianismo nunca foi popular. A verdadeira religião nunca foi popular. Sempre foi alvo de ameaça. Sempre, sempre, sempre. E o será até que o Senhor voltar. Olha lá, Mateus 10, 34 a 36. Olha só. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nós conhecemos histórias onde os pais dizem para os filhos que preferiam ver os filhos mortos do que servindo a Deus, do que sendo crentes. Isso é real. Isso daqui não é uma ameaça genérica, abstrata. O que aconteceu com Elias continua acontecendo hoje, dentro das casas, nas escolas, faculdades, no trabalho, cidades, tudo isso acontece, tudo isso acontece. São ameaças reais e são ameaças muitas vezes incisivas, que não dão trégua, não dão paz, é o tempo todo ali fazendo ameaça e muitas vezes concretizando essas coisas. E nós temos que estar cientes disso. No dia, acho que 13 de janeiro agora, aquela missão Portas Abertas, talvez os irmãos conheçam, é uma missão que divulga estatísticas de perseguição a crentes do mundo. Na verdade, cristãos, mas eles envolvem cristãos em geral, católicos, todo mundo que se professa cristão em geral. E eles divulgaram uma estatística que mostra para nós que essa ameaça realmente existe ao redor do mundo. Inclusive, outros canais que não cristãos publicaram essas estatísticas. O UOL publicou isso, várias páginas de notícias publicaram isso, porque são dados que, segundo pensam o pessoal, as pessoas ali do Portas Abertas, são dados subestimados, ou seja, você tem mais até do que está registrado ali. Vocês devem lembrar que existe perseguição em países muçulmanos, na China, Coreia do Norte, são países abertamente contrários ao cristianismo, onde a perseguição é ferrenha, onde a perseguição é dura ali. E as ameaças que Jezabel faz a Elias se repetem na vida de crentes desses lugares o tempo todo. Eu trouxe aqui um trechinho da notícia que fala a respeito disso. Vejam só, prestem atenção. O título da notícia é, isso está no UOL, ok? Cerca de 340 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2020. Inclusive, você pode pensar assim, ah, mas com a pandemia diminuiu. Foi o contrário. Com a pandemia aumentou a perseguição, segundo os números da Portas Abertas. Olha só, dentre a notícia, eu destaquei aqui alguns trechos. Nigéria lidera ranking de cristãos mortos pela fé. O número de cristãos mortos aumentou 60%, passando de 2.983 para 4.761 no ano passado. Aí vem uma aspas. Mais de 90% na África subsaariana, aponta Vitor. Pelo sexto ano consecutivo, a Nigéria lidera os países onde mais pessoas foram mortas por sua fé. Só na Nigéria, 3.530 pessoas foram mortas. Isso que há controle, fora o que não entra para a estatística, ok? À frente da República Democrática do Congo, com 460 pessoas, e o Paquistão, 307. Vejam a distância aqui. A Nigéria, 3.530. E, na sequência, o segundo lugar aí, a República Democrática do Congo, com 460. Ou seja, crente na Nigéria perde a cabeça. Não tem jeito. É uma estatística muito forte essa. Em contrapartida, a ONG Portas Abertas observa que o número de igrejas atacadas, ou seja, o que envolve fechamentos, ataques, danos e incêndios, reduziu pela metade e está em 4.488. Então, ao redor do mundo, 4.488 igrejas foram atacadas. E, na verdade, nós não precisamos ir lá na Nigéria, não. Recentemente, nós vimos aqui perto de nós igrejas sendo vandalizadas, porque o mundo está numa campanha contra o cristianismo. Católico, ortodoxo, protestante, seja o que for. Tudo que carrega o nome cristão é alvo de ódio do mundo. Então, igrejas sendo devastadas. Acho que no Chile aconteceu, né? Teve uma igreja no Chile que foi incendiada. Nós estamos vendo o avanço disso. Isso não deve nos surpreender. Jesus já disse que isso aconteceria. E ao redor do mundo, 4.488 igrejas foram atacadas, em comparação com 2019. A China lidera essa lista com 3.088 templos atacados, à frente da Nigéria. Aí vem uma aspas. Na China, assim como na Índia, a perseguição aos cristãos é sistemática e até sistêmica. É uma questão estatal ali. O Estado é ateu, ele promove o fim de outras religiões e o fim do cristianismo. E a fé em Deus é crime na Coreia do Norte. O número de cristãos detidos por sua fé aumentou para 4.277 cristãos presos, ok? Cristãos que são presos pela fé. Contra 3.711 do ano anterior, 2019, com cerca de metade na Eritreia e na China. Mas se levados em conta todos os tipos de perseguição, a Coreia do Norte, onde a fé em Deus é um crime contra o regime, segundo a ONG, lidera o ranking mundial, seguida pelo Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão e a Eritreia. Não há motivos estritamente religiosos por trás das perseguições. Elas podem estar relacionadas ao nacionalismo religioso, pensando aqui no islamismo, né? Onde a lei do Corão é a lei do Estado, é assim que funciona nesses países islâmicos, como na Índia, na Turquia, ou como na China, ou até envolvendo crime organizado e cartéis de drogas, como na Colômbia e no México. Ou seja, crente é perseguido pelo Estado, crente é perseguido por bandido, crente é perseguido por todo mundo. Então, essa ameaça da qual Elias experimentou aqui é uma ameaça que nós, como crentes, precisamos estar atentos. É algo que vai chegar até nós um dia, pode chegar até nós um dia. Vários irmãos nossos já sofrem com isso, é real isso. São ameaças reais, não são coisas imaginárias, não são coisas da boca para fora. Então, nesse primeiro ponto aí, nós vemos essa ameaça incisiva dos ímpios. Vamos caminhar agora para o segundo ponto, que fala do eventual abatimento do servo de Deus. Vamos voltar lá para 1 Reis, capítulo 19, e ver agora os versículos 3 e 4, que nos mostram que, eventualmente, o servo de Deus fica abatido. Né? Olha só. Temendo, pois, Elias, levantou-se, para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Bom, o texto começa falando que Elias temeu. Algum irmão aqui tem a versão King James? Acho que o Brenner tem, não tem? Como que está aí na sua versão, Brenner, na King James? Ele, porém, seguiu viagem. Não fala que ele temeu, não é? Tá? Algumas versões falam, e Elias viu, no lugar de temeu. Aqui a minha versão, a Ara, fala, e ele temeu. Mas algumas versões falam, ele viu. Viu no sentido de percebeu a ameaça iminente que estava vindo. Bom, a questão é que a palavrinha usada para temer e para ver, no hebraico, as consoantes são iguais, só muda as vogais. Então, e as vogais foram colocadas no texto bíblico algum tempo depois. Para discernir se é ver ou temer, nós precisaríamos ver manuscritos, fazer o trabalho de crítica textual, e ainda assim seria difícil chegar ali na palavra que o autor bíblico pensou. Agora, a impressão que eu tenho, agora é uma impressão, ok? É que a King James, que segue aí alguns manuscritos, tentou passar um pano para Elias. Ela falou, ó, não foi que Elias teve medo. Elias teve uma percepção. Falou, ó, eu não vou ficar aqui e perder minha cabeça à toa. Eu vou embora. Agora, os irmãos vejam aí. Eu acho que temer, o verbo temer, é a melhor opção aqui. Eu acho que Elias teve medo mesmo. Elias ficou com medo. Por que eu acho isso? Porque na sequência fala que ele foi para salvar a sua vida. Ou seja, ele estava com medo de morrer. Na ameaça de Jezabel, ele falou, eu não vou ficar aqui para ver se essa mulher vai me matar ou não, eu vou correr. E essa expressão que aparece aí, aparece também em 2 Reis, essa salvar a sua vida, aparece em 2 Reis, ou seja, no mesmo universo literário aqui de Elias, né, do livro de 1 Reis, em 2 Reis aparece quando o exército Ciro foge, fala que eles fugiram para salvar a sua vida. Ou seja, eles fugiram porque estavam com medo de morrer, ali no embate eles fugiram, estavam com medo de morrer. Então, me parece que aqui o texto está falando que Elias teve medo. E por que é importante nós entendermos que um homem como Elias teve medo? Porque nós, às vezes, temos medo também. Inclusive, Tiago, capítulo 5, fala que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Qual sentimento Elias teve aqui? Sentimento de medo. E nós, como crentes, sentimos medo também diante de ameaças? Claro. Perguntar aqui para os maridos aqui. Se a esposa de vocês é ameaçada, vocês ficam tranquilos? Não, sem problema, tá de uma boa. Claro que não, você fica com medo. Opa, você fica atento, você fica de olho, você acompanha a sua esposa para onde quer que ela vá. Os seus filhos, se eles recebem uma ameaça, você fica com medo. Se você recebe uma ameaça, você fica com medo também. É normal o servo de Deus, diante de ameaças como essa, sentir medo. Elias sentiu medo aqui. E se Elias era um homem semelhante a nós, aí sujeito aos mesmos sentimentos, nós podemos sentir medo também. Então, o abatimento que Elias experimenta é um abatimento que envolve temor. Ele está com medo de morrer, está com medo de Jezabel cumprir aquilo que ela falou que faria com ele. Tá? Inclusive, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para os grandes homens aí da fé, nós vemos que todos eles têm medo, algum grau de medo. Um temor, uma preocupação, uma angústia grande. Nós vemos o próprio Senhor Jesus ali no Getsemane angustiado pelo que iria acontecer ali, pelas próximas cenas que se discorreriam ali. Então nós percebemos que é normal o servo de Deus sentir medo. E isso é importante, porque muitos crentes se acham fracos na fé quando sentem medo. Semanas atrás, eu conversei com uma moça lá de Manaus, uma moça não, uma senhora lá de Manaus, que acompanha a nossa igreja. Ela me procurou no Instagram e falou: olha, eu acompanho o trabalho de vocês já há muito tempo, mando um abraço para o pastor Marcos, pastor Thomas, tal. Eu vi o seu casamento, foi muito lindo. Eu falei: nossa, o pessoal lá de Manaus viu meu casamento, né? São pessoas que acompanham a gente não tem nem ideia. O pastor Marcos sempre viaja, ele fala que as pessoas conhecem a gente a como se estivesse convivendo aqui do lado da gente, né? E ela falou: oh, eu vi seu casamento, muito lindo, gosto muito disso e tal, e conversando lá e tal. E ela falou assim: olha, ela veio do meio neopentecostal, ela foi muito destruída lá, como sempre acontece, né? Meio pentecostal, neopentecostal, sempre destruindo vidas. Ela é a única crente em casa, pelo que eu me lembro, tá? E ela falou: olha, diante de tudo isso aqui que está acontecendo em Manaus, toda aquela crise sanitária, falta de respirador e tudo mais, eu tenho me achado fraca na fé, porque eu tenho sentido medo. Ah, irmãos, essa expressão, fraca na fé, eu não posso sentir medo, isso acontece com muito crente. Tem crente que acha que sentir medo é pecado. Tem crente que acha que sentir medo é errado. Tem crente que acha que diante de uma situação de perigo iminente, de pânico ali, de desespero, de angústia, sentir medo é errado. E não é. Medo é algo que faz parte da experiência humana. É algo normal. É algo que faz parte, inclusive, da experiência cristã. Nós sentimos medo. Elias sentiu medo aqui. E é importante nós vermos homens como Elias sentindo medo, porque isso mostra para nós que nós não somos super-homens. Nós somos pessoas feitas de carne e osso. Nós nos abatemos, nós sentimos medo, nós tememos pela nossa vida. Isso é normal, a vida é algo precioso que Deus nos dá. E diante de uma ameaça como aquela, Elias ficou preocupado, angustiado, ansioso e fugiu. Ah, e nós não devemos ver a fuga de Elias aqui como uma expressão de covardia. Porque quando nós vemos, por exemplo, o livro de Atos, que nós estamos estudando com o pastor Marcos, nós vemos que diante da perseguição, o que muitos crentes fizeram? Eles fugiram, se dispersaram. É normal, ao longo da história da igreja, nos primeiros séculos, enquanto a perseguição corria solta ali, até que o cristianismo foi descriminalizado, até esse momento, até o começo do século IV, quando os crentes eram perseguidos, muitos deles fugiam. Eu preciso fugir. A própria fundação dos Estados Unidos veio depois de uma perseguição na Inglaterra. Nós precisamos fugir, e fugiram. Então, fugir não é necessariamente uma expressão de covardia. Não é necessariamente isso. E aqui o texto não parece indicar que Elias foi um covarde. Pelo contrário, o texto sempre mostra Elias um homem muito sério, comprometido, fiel, com caráter inabalável. Ainda que ele esteja abatido e com medo, não é uma mancha na história dele. É uma expressão da sua humanidade. É normal isso acontecer. Então nós precisamos ter isso em mente. Eu estou com medo do Covid, né? Você tem que avaliar, claro, você não pode viver desesperado, isso é coisa de incrédulo. Mas um pouco de medo, é normal, faz parte da nossa experiência. Nós confiamos em Deus, é claro, tomamos ali os cuidados, mas nós temos medo de que algo aconteça conosco. Eu tenho medo de um bandido entrar em casa. É lógico, se eu não tivesse medo, você deixava sua porta aberta e não colocava fechadura na sua casa. Mas você põe, não é? Você põe fechadura, tranca, porta reforçada, câmera, cachorro, cerca elétrica, você põe tudo isso, não é? Então, é uma expressão de cuidado, de temor, é real, isso faz parte da nossa realidade. Então, nós não podemos condenar o que Elias faz aqui. Nós não podemos, ok? Elias não foi um covarde, Elias foi gente normal, como a gente, normal. Agora, olha só, o texto fala que ele se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Gui, meu, põe um mapinha aí, por favor, para a gente se localizar o que está acontecendo. Olha só. Os irmãos veem ali em cima, em azul, o reino de Israel. Lembrem que o reino de Israel era um reino só, foi dividido, o reino de Israel, o reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel. Elias ministrou no reino do norte, em Israel, onde Acabe era rei. E Elias estava ali em torno de Jezreel, que era onde tinha um palácio ali de Acabe, tá? Ali em torno de Jezreel. Lá em cima, ali bem em cima do nome reino de Israel, naquela setinha do meio ali. E o texto fala que ele vai até Berseba, aqui embaixo, já no reino de Judá. Bom, é evidente que ele ir para o reino de Judá tem uma razão de segurança. Por que ele vai fora do território de Jezabel? Porque lá é outra pessoa que manda, né? Então, eu vou sair daqui, eu vou passar aqui a fronteira, porque aqui ela não apita nada. Então ele vai até o extremo ali, até Berseba. Agora veja só, esse ponto aqui para onde ele vai, Berseba, era o limite do reino de Judá. E lá em cima você tem Dan, que é o extremo lá em Israel. A gente sempre brinca que é o nosso equivalente ao Oiapoque ao Chuí. É sempre o equivalente. Dan é o Oiapoque e Berseba é o Chuí. Agora, esse trajeto, que não foi lá de cima, foi de Jezreel ali, né? Esse trajeto de Jezreel até Berseba foi um trajeto de mais ou menos 160 quilômetros. É bastante coisa. 160 quilômetros dá quanto? Daqui até onde, mais ou menos? Três vezes ir e voltar de Atibaia, né? Daqui até Pindamonhangaba dá 150 quilômetros. Pindamonhangaba é longe, né? É longinho. Agora pensa, não tinha carro naquela época, né? Ele não pegou um Uber, falou, não, ó, me deixa ali no aeroporto ali na fronteira, no aeroporto de Jerusalém, de lá vou para Berseba. Não, ele foi isso andando. E vocês acham que ele foi andando devagar, batendo um papo ali, parando no graal, comendo uma coxinha, batendo um papo, que legal, vamos tirar uma foto aqui, fazer uma selfie. Como vocês acham que ele foi de Jezreel para Berseba? Hã? Voando, por quê? Quanto tempo ele tinha para fugir de Jezabel? 24 horas, meu irmão, se você demorar, sua cabeça tá na bandeja. Então é possível não, ele chinelou, correu, queimou a sua linha ali da sandália para chegar logo fora dos domínios ali de Jezabel. Então esses 660 quilômetros ele correu, o bichinho correu. Tá? Ó, 150 quilômetros a pé dá mais ou menos 33 horas de viagem. Então 160 talvez daria ali uns 35 horas, talvez 36 horas, quase 40 horas. É muito tempo. Ele correu para chuchu ali. Né? Depois nós vamos ver, ele vai para baixo. De Berseba ele vai para baixo. Mas daqui a pouco eu mostro outro mapa ali. Agora olha só. Vamos lá no versículo 3 ainda. Ele levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Então agora Elias vai seguir sozinho. Okay? Esse moço é aquele moço possivelmente que acompanhou Elias no episódio do Monte Carmelo e tal, deixou aquele moço ali. Nós não temos informação de quem é esse moço, nós não sabemos se era Eliseu, nós não sabemos quem era esse moço. Existe aí uma tradição que fala que era o filho da viúva Sarepta, invenção, não dá para saber isso. Ele deixou ali o seu moço e seguiu viagem sozinho. Por quê? Ele queria um tempo a sós ali. Diante de tudo que aconteceu, ele queria seguir agora, era um tempo para ele agora, não tempo para ele no sentido que a gente está acostumado hoje, de autoestima, não é isso? Mas era um tempo onde ele queria se concentrar no que tinha acontecido e no seu relacionamento com Deus e na tarefa que ele tinha para fazer. Então ele deixa ali o moço e segue viagem para dentro do deserto. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Que deserto ele foi? Gui, meu, põe o próximo mapa aí, por favor. Os irmãos veem lá em cima o reino de Israel, reino de Judá. Estão vendo lá em cima? Elias foi aqui para baixo, para essa região da península do Sinai, porque nós sabemos que depois ele vai para o Monte Horeb, o Monte Sinai. Monte Horeb e Monte Sinai são termos sinônimos, eles são nomes para a mesma cadeia de montanhas. Né? Ele foi aqui para baixo, é uma região desértica. Agora, quando a gente pensa deserto, a gente pensa no deserto do Saara, aquela coisa de areia. Não era assim. Era um deserto de pedras, era um deserto ali, é um deserto, não tem vida ali, seco, mas não é o deserto, aquelas dunas e tal. É um deserto avermelhado, de rochas, né? É um cenário inóspito também. E ele foi para essa região, andou por um dia no deserto. E o texto fala que ele se assentou debaixo de um zimbro. Guime, põe a próxima foto aí, por favor. Esse é o zimbro, que Elias deitou, claro, né? Senão, botânica avançada aí, né? Não é, é outro zimbro, né? Na verdade, essa planta não se chama zimbro. As nossas traduções colocaram zimbro, mas essa planta tem um outro nome. A espécie dessa planta, ela é chamada de retamá. Talvez algumas versões tragam outro nome popular dela aí. Mas as nossas traduções trouxeram zimbro, mas se você jogar na internet zimbro, é outra árvore, é outro tipo de vegetação. Aqui, essa retamá que aparece aqui, é uma vegetação comum de deserto. Lembra? Deserto não dá para ter árvore grande, com fruta e tudo mais. É uma região desértica. E essa arvorinha aí, ela cresce até mais ou menos uns 6 metros, 10 metros. Ela não cresce, assim, 10 metros é muita coisa, né? 6 metros, mais ou menos. No máximo, 6 metros. É alto, mas isso, uma grande. Possivelmente, no deserto ali, você tinha árvores menores. Então, a gente sabe que o quê? Esse zimbro no qual Elias se deitou, certamente para aliviar ali o calor e a jornada do deserto, aliviava, mas não cobria tudo, né? Não era uma sombra e água fresca, né? Continuava sendo um deserto com uma sombrinha para pelo menos não pegar insolação, né? Você ficava ali um pouquinho para dar uma descansada. E o texto fala na sequência. Então Elias se assentou aqui e ele fala: pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma. É engraçado isso aqui, porque Elias fugiu por causa de quê? Porque ele não queria morrer. E agora ele pede para Deus fazer o quê? Matar. Você fala: ué, Elias, que história é essa? Uma hora você foge para proteger a vida. Se você quer morrer, fica lá então. Jezabel vai te matar já. Mas a gente percebe aqui uma expressão de frustração de Elias. Quando ele fala: Senhor, toma minha vida, é uma expressão de frustração. Ele está indignado, frustrado com o que aconteceu. Outras pessoas ao longo do Antigo Testamento pediram a morte também. Vocês devem se lembrar de Jonas. Jonas fala, mas Jonas ali era um caso de rebeldia, é outro caso. Mas Moisés chegou uma hora que falou para Deus: Senhor, risca o meu nome aí do livro dos viventes, porque não dá, não tem condição, esse povo não tem condição. Jeremias também falou isso. Então a gente percebe uma expressão de frustração. Não é que Elias, não é apenas uma contradição, eu não queria morrer lá, mas quero morrer aqui. Não, não é isso. Elias está frustrado, angustiado. Ele fala: Senhor, eu não tenho mais motivo para continuar aqui. O meu ministério parece que fracassou, afundou. Não, eu não tenho mais propósito aqui. Meu trabalho é vão aqui. Então, Senhor, eu estou frustrado, acabado, destruído. Tá? E aí, o texto fala: pois não sou melhor do que meus pais. Tá? Essa expressão aí, não sou melhor do que meus pais, mostra o seguinte: a frustração de Elias era tamanha que ele fala assim: olha, os meus pais falharam em trazer Israel à fidelidade. Os meus pais não conseguiram, os meus antepassados não conseguiram manter Israel na fidelidade a Deus. O chamado que eles fizeram à fidelidade não foi suficiente para fazer o povo se arrepender. E eu também não consegui fazer isso, eu não sou melhor do que os meus pais. Então, assim como os meus antepassados falharam, eu falhei também. Eu não sou melhor do que eles. Irmãos, eu entendo aqui o sofrimento de Elias. Eu entendo. Depois de tudo o que aconteceu no Monte Carmelo, depois da chuva, depois de tudo aquilo, Elias viu o povo matando os profetas de Baal. Depois de tudo isso, vem essa mulherzinha, Jezabel, e joga um balde de água fria, falando: não vai mudar coisa nenhuma aqui. Elias falou: não, não tem condição. Essa mulher é o diabo em pessoa, não dá, não dá. Não tem como eu trabalhar em Israel, não dá, não tem como. Tudo que eu faço tem oposição, o povo não se arrepende, o povo duro. Então Elias está frustrado aqui. Elias trabalha, mas ele não vê fruto disso. Essa é a angústia de Elias. Agora é curioso a gente observar que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele tem uma frustração um pouco semelhante. Lá em Gálatas capítulo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo, diante dos problemas das igrejas lá da Galácia, ele fica bravo. E a gente vê nessa ira dele, nessa chateação dele, uma frustração também, ou uma frustração iminente, pelo menos. Em Gálatas 4, no versículo 8, nós vemos assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Ou seja, Paulo está falando: antes vocês eram pagãos, antes vocês serviam a outros deuses que não existem. Mas, agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Paulo está falando assim: olha, vocês conhecem a Deus agora. E vocês estão querendo voltar para as práticas que vocês tinham antes de conhecer a Deus. De guardar os meses, de guardar dias, festas. Os judaizantes estavam trazendo isso para a igreja, né? A ideia de você ficar guardando festinhas, datas, luas e tudo mais. Olha, vocês estão querendo voltar àquilo que vocês foram libertos. E aí ele fala no versículo 11: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está falando assim: olha, eu ralei, ensinei vocês tudo isso, preguei o evangelho, e agora vocês estão dando as costas e voltando? Meu trabalho com vocês então foi em vão, não valeu de nada, nada, não teve proveito nenhum. E essa sensação de frustração é semelhante à que Elias teve. Elias viu tudo aquilo que aconteceu, ele falou, não é possível, o povo não muda, o povo não se arrepende, e o povo continua ali insistente, obstinado no pecado. E essa realidade, essa frustração, irmãos, pode voltar lá para o esboço, por favor, Guimel, esse abatimento do servo de Deus não acontece só em relação aos incrédulos, dos crentes em relação aos incrédulos. Muitas vezes os crentes se abatem com os outros crentes. O que eu quero dizer com isso? Muitos pastores pregam durante décadas e a igreja não muda nada. Nada, nada, nada. É impressionante, é impressionante. Essa semana que eu mencionei para os irmãos, eu, pastor Marcos, nós publicamos aí uma série de coisas contra o movimento pentecostal, né? Porque nós acreditamos que isso é nocivo, isso tem que acabar, nós acreditamos nisso. E é impressionante ver como as pessoas rejeitam os textos bíblicos, é impressionante. Você fala, explica, escreve, e o argumento deles é, você não teve uma experiência com Deus, porque você não sabe como é, porque você é frio, porque sempre, é impressionante. Irmãos, isso chega uma hora que cansa. Fora as ameaças, né? Fora as ameaças que eventualmente vêm por aí, né? Alguns bandidos infiltrados aí começam a ficar fazendo ameaça, ó, fica esperto e tal, não sei o que lá. Agora, esse tipo de coisa frustra, abate. Não cansa, né, pastor Marcos? Não cansa? Tem hora que você fala, não dá mais. Tem hora que você pega a notificação da publicação e fala, não, chega, eu vou silenciar isso aqui, vou apagar isso aqui, não dá. Você fica cansado, abate, você fala, não é possível. Você está falando e a pessoa não ouve, ela não entende, não entra na cabeça dela. E a gente fica frustrado. Se não me engano, foi Agostinho, o pastor Marcos me corrija aí se eu estivesse citando errado, mas ele, no final do seu ministério, da sua vida, ele falou, olha, eu preguei a minha vida toda as mesmas coisas, e vocês cometeram os mesmos erros, foi ele que falou, não foi? Vocês cometeram os mesmos erros, ou seja, Agostinho pastoreou ali aquele pessoal a vida toda, falando a mesma coisa, uma lição que eles tinham que aprender, e eles cometeram os mesmos erros. Isso cansa, isso frustra, isso desanima. E isso faz parte da experiência cristã. Aqueles que almejam um ministério, pastorado, dar aulas, professores, diaconato, têm que estar cientes disso. Eventualmente o abatimento chega. Não é constante. Se você fica frustrado o tempo todo, aí acho que o problema é mais você do que a situação. Mas, eventualmente, vai haver um abatimento. É normal isso, isso vai acontecer. Então, isso mostra para nós essa realidade. Que na batalha pela fidelidade, eventualmente nós nos vemos abatidos. Nós temos que levar isso em conta. Leve isso em conta. Tá? E o texto termina. Vamos voltar lá para Reis. Os irmãos estão entendendo? Estão acompanhando tudo aí? Okay? Então, primeiro, vamos lá para 1 Reis 19 de novo. Terminar aí nos últimos versículos, os versículos 5 a 8, né? O texto diz assim, mostrando agora o constante sustento do Senhor. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Bom, muita gente, não é pouca gente, usa esse texto para falar que Elias teve depressão. Elias aqui teve um quadro depressivo. Elias, se fosse um psicólogo, sentaria lá no divã e falaria assim, eu não aguento mais, esse povo idólatra, eu acho que eu não estou me valorizando, sabe? Que Elias, algumas pessoas pensam que Elias falaria isso, eu preciso cuidar mais de mim, menos do povo, né? Me valorizar mais, estou depressivo e tal. Né? Irmãos, não é depressão o que Elias tem aqui. Elias está triste, é fato. Mas o fato do Elias dormir, não ter força para se levantar, precisar de comida,
mostra não depressão. Algumas pessoas falam, ah, ele está deprimido. Por quê? Quando você está com depressão, você não quer sair da cama. O mundo é tudo escuro para você. Você perde o apetite, você não quer comer. Irmãos, Elias, eu acho que ele está aqui dormindo muito e com fome por uma razão muito óbvia. O bicho não parou de andar, fugindo de Jezabel, mas na verdade mais, antes disso. Primeiro lugar, teve um embate no Monte Carmelo, o dia inteiro, de manhã até o final da tarde lá no Monte Carmelo lá. Elias tirando uma onda dos profetas de Baal, isso cansa. Os irmãos pensam que não, mas tirar onda cansa, fazer piadas às vezes cansa, né? Elias lá tirando uma onda dos profetas de Baal, vem a manifestação de Deus ali, o fogo. Elias mata os profetas, vocês acham que matar a gente cansa ou não? Cansa? Todo mundo que eu já matei? Não tem ninguém, né? Mas cansa, matar cansa também. 450? O nego tenta fugir, você tem que pegar, é difícil, né? Não é fácil. Matou todo mundo. Depois ele foi para onde? Foi tirar um cochilinho? Para onde ele foi? Foi para o monte. O que ele foi fazer no monte? Ah, foi dormir. Não, o que ele fez? Orou. Quantas vezes o servo foi e voltou? 7. Elias orou pouco e muito? Muito, orando lá. Orando, sem pescar, não é igual a oração de crente na hora de dormir, não. Né? Que se você fala, Senhor, começa a oração à noite e termina de manhã no amém, né? Na hora que você acorda. Não, oração de Elias ali, oração fervorosa ali, oração concentrada, orou. A chuva veio, a chuva estava vindo, o que Elias fez? Correu atrás de Acabe e falou, olha, vai para Jezreel, porque o bicho aqui no Monte Carmelo vai pegar, a chuva vai vir. E o texto fala que Elias correu na frente de Acabe. Ou seja, ele correu bastante. Né? Chegou lá na frente de Acabe. Acabe conta para Jezabel. Jezabel, você não sabe o que aconteceu. Isso. Jezabel fala, olha, vou matar esse homem. Elias pega, mal chegou em casa, já sai correndo de novo lá para Berseba. Ele não parou um minuto sequer. E o trajeto que ele fez no deserto que nós vimos ali, de Berseba até Horeb, dá mais ou menos 200 quilômetros. É 200 quilômetros? Deixa eu ver aqui. Isso, não, 200. 200 milhas. Dá quase 320 quilômetros. Tá? 160 de Jezreel até Berseba. E de Berseba até Horeb, que é onde ele vai daqui a pouco, 320 quilômetros. É muita coisa. Ou seja, Elias já andou um dia inteiro no deserto aqui. Elias está cansado, gente. Não é depressão isso. É cansaço. Quero ver você, mesmo o pessoal aqui da academia lá, o pessoal fitness que faz zumba, as coisas tudo lá, quero ver se aguenta esse pique aqui de Elias. Chega uma hora que você está cansado, não tem jeito. Nem energético aguenta, nem Red Bull dá conta, não dá. Aí chega uma hora que você dorme. Eu lembro quando eu era mais jovem, que eu fazia faculdade, trabalhava e tal, antes eu fazia técnico e tal, e eu nem quero me comparar ao cansaço de Elias, né? Mas eu lembro que eu desenvolvi uma técnica de dormir de pé, no ônibus. Eu dormia lá de pé, às vezes eu estudava no Brás, e eu vinha no horário de pico para a Zona Norte. Então era impossível chegar aqui em menos de uma hora. E às vezes quando chovia, a região ali perto da Marginal Tietê alagava, e eu ficava ali parado dentro do ônibus cheio. Não tinha lugar para sentar, o que eu fazia? Dormia de pé. Comecei a desenvolver. Pobre tem essas habilidades, né? Pobre desenvolve essas habilidades especiais de dormir de pé, essas coisas assim, né? Tem gente que dorme no chuveiro. Já conheci história de gente que dormiu no chuveiro. Tá tomando banho, a pessoa dormiu ali de pé no chuveiro. São habilidades especiais de pobres. Ricos não têm isso. Isso é um superpoder dos pobres. E a gente sabe que Elias não era muito rico. Talvez aqui uma expressão aí desse superpoder dele também, né? Mas ele não dormiu. Ele não dormiu. Cansado, ele continuou seguindo. Ele não tinha ônibus para ele dormir igual eu fazia, né? Então ele estava acabado, gente. Acabado, destruído. Então aqui não é um quadro de depressão. É um quadro normal de cansaço que ele tem. Ele está morto, exausto fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, tudo junto. Mas ele não tem depressão aqui, ok? Então, quando vocês ouvirem esse papo, ah, Elias teve depressão, balela. Não é depressão que Elias teve, era cansaço mesmo, ok? E o texto fala que apareceu um anjo que é um mensageiro, muito possivelmente é um anjo mesmo, algo sobrenatural. Deus manda alguém para, miraculosamente, um anjo para sustentar Elias. Né? E esse anjo sustentaria Elias com um pão cozido e uma botija de água. E com isso, Deus está falando para Elias assim, olha, Elias, eu já te sustentei antes e eu vou continuar te sustentando agora. Se os irmãos lembrarem dos episódios anteriores, lá no capítulo 17, enquanto Elias estava recluso lá durante a seca, né, enquanto ele estava recluso, Deus enviava comida por meio dos corvos. Ele tinha água de um riachinho que tinha ali perto. Depois, quando ele foi para Sarepta, Deus forneceu alimento por meio daquele milagre do azeite, da farinha não acabar. Então Deus sempre sustentou Elias, e com isso Deus está falando: Elias, eu continuo te sustentando, eu não te abandonei, apesar desse aparente fracasso, o mundo não acabou, eu continuo cuidando de você. É isso que Deus quer mostrar aqui para Elias, além, é claro, de dar força para ele, de dar vigor para ele. Tanto que o texto fala no versículo 8, que Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ou seja, ele estava fraco porque estava com fome, exausto, cansado. E ele seguiu, então, para Horeb. Agora vejam, Horeb, como eu mencionei, que aqui é chamado Monte de Deus, é o lugar onde Deus instituiu a sua aliança com Moisés. É o lugar onde Deus se revelou a Moisés, lá em Êxodo 3, no Monte Horeb, ali naquela região da península do Sinai, é onde Deus se mostrou ali a Moisés. É onde Deus instituiu a sua aliança com o povo, é onde o povo fez o bezerro de ouro, onde teve os 10 mandamentos, tudo aquilo aconteceu no Monte Horeb. Elias certamente conhecia essa história, e ele queria ir para lá. Agora, parece que o texto quer fazer uma relação entre Elias e Moisés. É claro, nós não podemos forçar a barra, mas parece que há uma relação aqui. Por quê? O texto fala que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Esse trajeto de 320 quilômetros de Berseba até Horeb não leva 40 dias e 40 noites. Leva pelo menos metade disso. Então parece que Elias ali, ele andou ali por um tempo, caminhou por um tempo, não porque ele estava perdido, mas porque parece que ele estava vagando ali num tempo dele com Deus ali. Uma coisa dele. Mas essa relação de 40 dias, 40 noites, a relação do Monte Sinai, do Monte Horeb, o fato do livro de Reis o tempo todo remeter à aliança, olha, vocês quebraram a aliança, a seca veio por causa da aliança, da quebra da aliança, a disciplina de Deus vem por causa da aliança, retornem à aliança, voltem à aliança, essa ênfase da vida de Elias... Quando nós chegamos aqui, parece que tem uma relação com Moisés e Elias. Parece que o texto quer mostrar isso. De novo, nós não podemos forçar a barra, mas parece que há uma relação. Por quê? Quem conduziu o povo, ou quem chamou o povo ao arrependimento, quem conduziu o povo, quem deu a lei para o povo, quem é junto ali, quem foi o instrumento pelo qual Deus firmou a sua aliança? Foi Moisés, não foi? Quando, na ocasião dos mandamentos, da aliança, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai também, junto com Deus ali, né? Ali recebendo aquelas instruções todas, recebendo aquilo. E Moisés foi comissionado para dirigir o povo nos termos daquela aliança. Então parece que o texto quer mostrar o quê? Que assim como Moisés foi comissionado, Elias também será comissionado por Deus, no monte onde Deus se revelou de maneira especial ali, que é o Monte Sinai aqui. E de fato, na sequência do texto, que nós vamos estudar em outra ocasião, Elias é comissionado mesmo. Elias recebe um comissionamento, fala: você vai fazer isso, 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 essas são as suas tarefas. E tem um recurso didático aqui também, que o autor, quando coloca a saída de Elias até o Sinai, o Monte da Aliança, em Deuteronômio 5 nós vemos a aliança sendo promulgada ali no Monte Sinai, quando o autor coloca isso, ele está falando o quê? Indiretamente, literariamente, olha, o povo de Israel precisa retornar à aliança. O povo se desviou da aliança, mas o povo precisa seguir o caminho de Elias e retornar à aliança. Elias é o paradigma, é o modelo de fidelidade. Ele está batalhando pela fidelidade a Deus. E ele voltou ao Monte da Aliança. O povo, então, deve se arrepender e voltar também à aliança. Que parece um recurso literário, didático aqui, que o autor põe em Reis. Pode ser isso. E essa relação de Moisés com Elias também não parece ser tão forçação de barra. Parece haver uma relação, mas a gente não pode forçar a barra. Aí o pessoal já começa a viajar. Ah, porque Moisés, Elias, Jesus, depois no deserto, 40 dias, 40 é o número. Aí já viaja, a gente não pode forçar. Mas parece que o texto faz essa relação por conta da aliança e por conta do comissionamento de Moisés e de Elias. Né? Agora veja só, para a gente finalizar aqui. Nós vimos aí a oposição do ímpio, parte da nossa mensagem central. Nós vimos as marcas distintivas da batalha pela fidelidade a Deus, a incisiva ameaça dos ímpios, o eventual abatimento do servo de Deus, o constante sustento do Senhor. E nós percebemos aqui que a Elias, nessa jornada até o Monte Horeb, ele deixa o seu moço lá em Berseba e ele segue sozinho numa região desértica, buscando ali um isolamento. Elias está sozinho aqui nessa jornada. Aí, irmãos, o texto não quer nos ensinar isso, mas é uma lição que nós podemos aprender por tabela. Eventualmente, nos alguns momentos de angústia, de abatimento, de desafios, é salutar nós nos afastarmos um pouco. Salutar nós temos um afastamento. Nós vemos Jesus fazendo isso. Por muitas vezes, em momentos importantes, Jesus se retirava para orar. Os discípulos ficavam lá e Jesus se retirava para orar. Nos próprios momentos que antecederam a morte de Cristo, ele foi com alguns ali para o Getsemane, né? Falou, esperem aqui e eu vou ali orar. Ele se afastou um pouquinho. Então nós vemos que em alguns momentos esse afastamento é salutar. É claro, isso tem que ser por um tempo específico. Elias não virou um ermitão aqui isolado pelo resto da vida. Não, é por um tempo específico aqui. Um tempo dedicado à oração. Um tempo determinado, não é a vida toda. Mas parece que é salutar isso. E nós vemos isso acontecendo ao longo da Bíblia em momentos de angústia, de luto, de sofrimento. Em algum grau semelhante ao que Elias passa aqui. Mas o que mais chama a nossa atenção e que eu quero terminar destacando para os irmãos é o seguinte. No momento de abatimento, de frustração, de tristeza, o que Elias fez? Elias foi ao psicólogo. É isso? Não. Elias foi encher a cara. Tá? Passou no boteco de Berseba e encheu a cara ali. Foi isso que ele fez? Não. Elias foi viajar o mundo. Vou viajar o mundo aqui, conhecer Israel que eu não conheço ainda, para espairecer a cabeça, para matar essa angústia dentro de mim. Foi isso que Elias fez? Não. O que Elias fez? Elias procurou o Senhor no lugar onde o Senhor havia se revelado ao povo de Israel. E isso nos dá uma importante lição. Em momentos de angústia, de abatimento, de sofrimento, por quaisquer razão que seja, por qualquer razão que seja, seja a ameaça, seja o luto, qualquer coisa do tipo, a alternativa do crente é buscar a revelação de Deus. A palavra de Deus, o lugar onde Deus se revela, se manifesta de modo especial. No caso de Elias, ele foi ao Monte Horeb. E no nosso caso, nós vamos no monte? Nós vamos no monte de páginas, chamada Bíblia. É aqui que nós vamos quando precisamos de consolo, de fortalecimento, de encorajamento, de direção. Não é por acaso que o Salmo 19, abram lá rapidinho comigo, vamos terminar lendo esse texto aí. Não é por acaso que o Salmo 19 enfatiza o poder restaurador da palavra de Deus. Salmo 19 diz assim, no versículo 7, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Em momentos de angústia, de tristeza, de sofrimento, para onde o crente vai? Para a palavra de Deus. Ele pode sim, eventualmente, se isolar um pouco, né, ficar um tempinho ali, um tempinho mais afastado, por um tempinho, mas em nenhum momento ele deixa de recorrer à palavra de Deus. É onde Deus se revela para nós. Assim como Elias foi ao Horeb, nós vamos à palavra de Deus. É aqui que está o nosso consolo, nosso refúgio, nossa força que nos revigora. Os incrédulos têm isso? Nós somos crentes, nós temos isso. Os incrédulos têm isso? Diante do desespero, para quem o incrédulo recorre? Para o tarja preta, né? Para dormir. A única solução que o incrédulo tem é dormir, porque beber é caro, né? Não dá para ele... Ele às vezes não tem coragem de fazer alguma coisa contra a própria vida, então o que ele faz? Algo que ainda é de graça, dormir. Então ele pega o tarja preta e torna. É assim que o incrédulo lida com desespero. Eu conheço pessoas que fazem assim. Estão desesperadas, um vazio dentro delas, que elas fazem? Dormem. O incrédulo faz isso, o crente não. Então se há alguém aqui que ainda não é crente e sente esse vazio, você não vai conseguir preencher esse vazio com absolutamente nada. Nada, 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 nada. Só o evangelho, só o próprio Deus preenche isso. E quando você se arrepende dos seus pecados, abandona os seus ídolos, como Israel deveria fazer. Quando você se arrepende, crê em Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você. E agora, a palavra de Deus se torna seu refrigério, seu consolo, seu abrigo, sua força, seu vigor. Aí sim, agora sim, você tem onde recorrer. Fora disso, não adianta. Você não tem como preencher esse vazio aí. Beleza? Terminamos então essa primeira parte da jornada de Elias a Horebe. Então, muito bem, na próxima ocasião nós concluímos aí dos versículos 8 até o 18.